Boa noite, pessoal. Eu sou a Thaís, assistente social, batuqueira do Baque Mulher de São Paulo. Estamos aqui hoje, eu e minha amiga Ligia Lee, também integrante do Baque Mulher de São Paulo, na agência Solano Trindade, na Rádio Mixtura. Fomos convidadas aí para falar um pouquinho, para participar do projeto Múltiplas Linguagens. Muito obrigada pelo convite, Rádio Mixtura. Muito importante para a gente, duas mulheres pretas, estarem falando aqui um pouquinho, né, levando aí várias informações, coisas básicas, né, para a mulherada, para o público em geral. Então vai ser aí uma horinha de conversa sobre saúde, sobre autocuidado, sobre essas questões. Vou deixar agora a minha amiga se apresentar para a gente iniciar esse bate-papo. Aproveitem.
Boa noite, amiga. Boa noite, gente. Bom, eu sou Lígia, sou uma mulher preta, sou batuqueira do Baque Mulher também, desde o comecinho daqui de São Paulo. Sou médica, sou ginecologista obstetra, macumbeira, bissexual. É muito importante esses espaços, né? Pra gente poder falar um pouquinho da gente.
Começando, né? Falando um pouquinho do movimento Baque Mulher. O Baque Mulher aqui em São Paulo está localizado no Espaço Cultural Cita, aqui na Praça do Campo Limpo. Somos vizinhos da Agência Solano Trindade, né? Vizinhas aí da Agência Solano Trindade. E o Baque Mulher é um movimento, né, que foi aí criado pela mestra Joana Cavalcante. A sede, a matriz, né, o berço é a cidade de Recife. E hoje existe Baque Mulher em todas as cidades do Brasil e também já no exterior, né, tem aí um grupo já em Lisboa. Então é um movimento muito potente de mulheres, que é um lugar para se tocar tambor, é um lugar para dançar, é um lugar para conversar, para aprender, para se cuidar. E falando de autocuidado, né, acho que a gente pode trazer um pouquinho, né? O Baque Mulher chegou na minha vida, por exemplo, num momento de que eu tinha acabado de me divorciar, né? Tinha saído recente de uma crise, de um transtorno de ansiedade muito forte, que eu me afastei do mercado de trabalho. Quando eu retomei, né, o mercado de trabalho, veio o baque do divórcio com várias questões. E aí o maracatu chega na minha vida, me resgata desse buraco. E na sequência vem o Baque Mulher, muito nessa força, né? E me leva para esse lugar de autocuidado, de autoconhecimento, de trocas, esse lugar muito rico. Como que foi sua chegada no Baque Mulher, né? O que esse movimento hoje representa, traz para você, em relação à sua vida pessoal, essa questão de autocuidado também, você consegue fazer ligação?
Super. Inclusive, acho que o maracatu tem a função de tirar a gente de buracos. Porque eu também, enfim, né? Vou falar um pouco de mim para entender de onde que veio o maracatu na minha vida. Apesar de eu ser uma mulher preta, eu fui criada numa família japonesa. Então, eu fui me entender muito tardiamente como uma mulher negra. E no período da faculdade, né, eu fiz medicina, era uma faculdade extremamente elitizada, muito branca, galera muito rica, e aí parece que eu precisei entender que eu não poderia pertencer àquele lugar para poder entender quem eu era, assim. E aí foi a partir disso que eu comecei a me entender enquanto uma mulher negra, e foi a partir daí que eu descobri o maracatu. Eu morava em Santos, né? Na época eu fazia parte do Quiloa, que é um grupo que tem lá. E fui com o Quiloa para Recife pela primeira vez. E caiu uma venda dos meus olhos, assim. Que a gente fala que a gente conheceu o maracatu, mas na verdade a gente reconheceu, né? É muito... Eu acho que traz pra gente uma noção de ancestralidade, assim, parecia realmente que eu já conhecia aquilo. Então, a primeira vez que eu ouvi foi uma coisa que me tomou realmente, eu fiquei muito mexida e eu falei, meu Deus, eu preciso disso na minha vida. E aí, fui para Recife, naquela época não existia Baques Mulheres em outros lugares, só em Recife, né, que era a matriz. E aí, quando eu voltei de Recife, deu acho que um ano, começou esse movimento de disseminar o Baque Mulher por aí, né? E começou como um movimento exatamente disso que a gente tá falando, que é autocuidado. Era um lugar para as mulheres conseguirem se reunir, era para elas conseguirem desabafar sobre coisas do dia a dia, né? Eu acho que tem muitas coisas que permeiam ser mulher negra, ser mulher periférica. E o Baque Mulher era esse espaço onde elas podiam falar abertamente, sem outras pessoas da comunidade envolvidas. E que fosse um espaço de cura mesmo, né? E de troca entre as mulheres. E aí, quando começou o Baque Mulher em São Paulo, eu ficava fazendo bate-volta de Santos para poder participar, porque eu já entendi a importância disso, assim. E até hoje, desde... Nossa, eu não lembro quando que eu entrei, mas desde o comecinho, sempre, parece que várias vezes eu precisei ficar afastada, e aí acontecia alguma coisa, e o Baque Mulher me puxava de volta, assim, sabe? Então, acho que é muito um lugar de autocuidado e de onde eu tiro essa força mesmo ancestral para conseguir seguir.
Quando a gente fala de maracatu, né, algumas pessoas acho que têm a impressão de é só tocar, ou ali só dançar. E não é isso, antes do baque tem muita coisa acontecendo antes, né. Então é um coletivo de conversa, de troca, de cuidado, que é de preparar o espaço, de chegar, varrer, arrumar, pegar as alfaias, afinar, arrumar os instrumentos, né, a gente se cumprimentar, e aí como foi seu dia, como foi sua semana, como tá chegando aqui, até que vai tocar. Então é um coletivo que, assim, cuida ali, né, de você num todo, assim, é muito, muito potente. E vem nesse lugar mesmo de força, de eu sinto que recarrega a bateria para dar sequência ali no resto da semana, no trabalho, na vida, né? Na vida, assim. E é a galera que tá sempre junto com você, na hora do bom e na hora do perrengue também, né? Isso vem muito forte.
Não, inclusive, quando é entre mil aspas só tocar, a gente também, é importante a gente se dar o direito de ir para um lugar durante a semana, correria, todo mundo fazendo ali seu corre do dia a dia, conseguir ir para o lugar e se conectar com o tambor, mesmo quando a gente tá mal e não quer trocar em palavras. Mas sempre é um espaço onde as trocas, elas estão ali e elas são contínuas e você sai recarregada, assim.
Muito, muito potente. É um espaço muito potente, o maracatu. Pensando, né, nessa questão do autocuidado, da coletividade, essa questão que você trouxe agora, da rotina, né, de você estar ali na correria, trânsito, trabalho, casa, e você falar, não, eu vou, e se dedicar a ter aquele respiro. Eu trabalho na saúde, né, sou assistente social aí na área da saúde. A Lígia, enquanto ginecologista, está também, né, na UBS, no postinho, o famoso postinho, e também hospital, né. Eu vejo muito a questão das mulheres chegando hoje sem percepção delas, do corpo, da pessoa delas, assim, adoecidas nesse estado, né. E aí, às vezes, de chegar e sentar e você, né, começar a conversar, o atendimento, e a queixa primeira é a ansiedade. E aí, quando você começa ali a conversar, perguntar um pouquinho da rotina, como que é o dia a dia, ela fala 300 coisas. E nessas 300 coisas, não tem uma atividade que é dela, pra ela. Você percebe isso no seu consultório de ginecologia? Você consegue abordar isso com elas de tentar identificar um tempo? Ou as consultas que chegam até você ali é tipo, o exame e vai embora, não quer saber de nada, não se dá o direito nem... Às vezes nem sabe o porquê que tá chegando lá no atendimento.
Não, eu percebo, inclusive, que no meu caso, elas vão pra fazer rotina. Ai, vim fazer rotina. que é essa rotina, né? Mas enfim.
Uma rotina que alguém inventou, que aí entra como mais uma obrigação no calendário da mulher.
Exatamente.
Porque sim, ela se cobra. Eu não fiz o meu papa. Exatamente. Esse ano, né?
Não, e ela se cobra e a gente cobra. Enquanto unidade básica, é isso, né? A função que é passada para os funcionários da atenção básica é cobre essas mulheres. Então, é todo um sistema de cobrança para que elas tenham mais uma função anual, que é fazer a sua rotina. E aí, dentro desse fazer a rotina, muitas vezes eu pergunto, né? Pergunto, ah, você tem alguma queixa? Como é que você tá? O que te traz aqui? E aí é fazer a rotina. E tem a grande maioria, eu percebo que tem uma resistência, assim, de eu tipo, tá, vamos falar sobre sua rotina já, mas como é que você tá? Você tá bem? Como é que tá seu dia a dia? Como é que estão as coisas? E aí, muitas têm uma resistência inicial em falar. Eu acho que talvez de um lugar de não querer acessar aquilo, porque é isso, né? Eu acho que quando você tá na produtividade, se você se permitir sair, às vezes você sai e você não consegue voltar para o mesmo lugar, né? Você acessa lugares dolorosos. Então, acho que tem uma parte que é isso também, de se proteger para continuar dando conta ali. Mas eu entendo muito a consulta como um espaço realmente de cura, né? Então, eu sempre tento aprofundar um pouco em como que tá o momento de vida daquela mulher, como é que tá, enfim, também essas funções do dia a dia. E às vezes, para as mulheres, é até difícil pensar, pensar sobre
exato,
o dia a dia.
Exatamente.
Tá tudo tão no automático, é tudo tão... Ela, às vezes, não tem que pensar que ela sai 6 horas da manhã de casa para trabalhar, pega 3 busão, aí trabalha, aí volta, e tem que cozinhar e cuidar do filho. Isso é tão automático que, às vezes, ela não consegue nem me dizer qual é o dia a dia. O que ela faz na vida dela, assim. E aí pensar em que momento ela tira pra ela no meio disso tudo é assim, quando tem, né? Na grande maioria das vezes não existe esse momento. É tipo, não existe. Simplesmente.
E você sabe que eu tenho percebido que tem, em alguns momentos, algumas, né, tem umas que zero momento para elas, e algumas que tem esse momento para elas, que seja para ir no cabeleireiro, que seja para fazer a unha, também tá no automático, porque ela tá ali no cabeleireiro, ela tá ali na unha, mas ela tá a milhão no celular, falando com o filho, fazendo chamada de vídeo, resolvendo tantas outras coisas. Já chegou em atendimento, assim, né, de vir ali com a queixa, a vida desmoronando. E a mulher linda, intacta, assim, montada, né? E aí você fala, nossa, mas... E aí quando você começa a conversar, e é isso, ela não sabe nem por que ela pintou a unha de vermelho, porque não é o gosto dela o vermelho. E ela não sabe, né? Então, de tão automatizada que estão as coisas, e a sobrecarga, assim, de tarefas, de funções em cima da mulher de hoje.
E quando tem essa percepção de vou fazer isso aqui pra mim, sempre com muita culpa, né? Em geral. Porque não é permitido que ela tenha espaços pra ela, assim. Mas eu... Isso que você falou de cumprir demandas, né? E ter esse momento que, em teoria, seria de autocuidado também enquanto demanda, eu percebo muito isso. Principalmente nas adolescentes, sabia? Porque às vezes, enfim, a adolescência é um caos, né, gente? Vamos combinar que a adolescência
Sim.
é uma grande loucura na vida de todo mundo. E aí, as adolescentes são um grupo específico que eu identifico muito isso, assim. Porque tem o que tá na moda, aí tem o que tem em casa, aí você não quer fazer o que tá em casa, aí você quer contrariar, mas ao mesmo tempo você gosta um pouquinho, sabe? É uma loucura, assim. E quando você começa a perguntar por que que você faz isso ou aquilo, é muito comum que até as adolescentes, o que me impressiona, né? Porque é isso. Pessoas jovens que muitas vezes sim, já entraram nessas demandas do cotidiano, né? Muitas já são mães, mas que às vezes não. E mesmo as que não, têm essa relação, assim. Lidam dessa forma com isso de não saberem identificar direito o que é delas por elas e o que é delas por algo que nem se sabe, assim.
E o maracatu, ele entra muito, né, nessa questão de resistência, dessa questão do autocuidado, desse momento das mulheres. Então, quando as mulheres, às vezes, atravessam a cidade, né, saindo algumas direto do trabalho para vir para o maracatu, quinta-feira, 7 horas da noite, para tocar tambor, isso é de uma resistência tamanha, né? Me arrepiei agora. É de uma resistência tamanha, porque é isso, é esse momento que você vai largar tudo, você vai respirar, olhar ali para aquele tambor, para aquele instrumento e vai... Não, agora é eu aqui, né? Deixa eu me reenergizar de novo com essa energia, com essa potência, assim. E aí eu entro, assim, num desespero em alguns momentos no postinho de saúde, porque... Tem um período também, né, pra você despertar dessa questão de eu preciso estar em algum espaço, eu preciso ter um momento comigo pra mim. Nos meus atendimentos, eu começo muito de falar pra essas mulheres, você vai tirar 5 minutos pra você, que seja na hora que você for fazer xixi. Você vai trancar o banheiro, você vai deixar seu filho gritando e você vai respirar fundo 3 vezes. Você vai começar com 5 minutos no banheiro. Na próxima semana a gente vai falar sobre isso, você vai me contar como foi, né? Pra começar a inserir mesmo, né, essa questão do autocuidado consciente ali, de ela estar fazendo por ela, de ela estar sentindo aquilo, né? Não fazendo na correria, no automático. Como dentro, né, ali da consulta, você consegue sensibilizar de alguma forma, você direciona?
Eu uso muito momento de asseio também. Então, assim, banho é uma das primeiras coisas que eu tento introduzir, assim, de falar assim, ó, o banho, você vai trancar a porta e você vai tomar seu banho. Se você quiser ouvir uma música, você vai ouvir. Se não quiser, silêncio. Se tiver filho chorando, bota a música que vai te ajudar. Você vai respirar fundo, vai pegar um sabonete cheiroso que você goste e você vai se concentrar naquilo ali. E aí, às vezes, é o único momento que elas têm, que eu percebo depois quando elas voltam, né? Pra rezar, por exemplo, pra se conectar com alguma coisa que elas acreditam. É o único momento que elas têm pra se olhar. Então, muitas descobrem coisas no banho, né, dessa tal rotina. Muitas só param para se observar corpo mesmo, no banho. E aí, é isso, né? Não só corpo, observam coisas também que estão sentindo, tem insights. Não é à toa que a gente tem, desde sempre, muitos insights durante o banho. Porque é isso, muitas vezes é o momento que elas choram, se permitem fragilizar diante de uma família que... Né, elas estão levando ali nas costas. Então, banho é sempre o primeiro que eu proponho, né? Assim. Mas uma coisa que eu gosto também de propor é quando acordar, ao invés de levantar, sair correndo todo despertador, que é acho que o que a maioria de nós faz, talvez.
Sim!
Dá tipo 2 minutos, assim, respirando e percebendo como é que você tá naquele dia. Porque a partir disso, você pode ou fazer mais corres do que normalmente, ou você pode, não, hoje, putz, tô pra menstruar, meu, talvez eu tenha uma cólica, vou dar uma segurada aqui. E reorganizar seu dia a partir disso, que também é um desafio. Mas perceber é o primeiro passo, eu acho, sabe? Pra conseguir se entender ali no mundo, no dia, consigo mesma, com... as pessoas que você convive. Mas é isso, eu acho que tem inúmeras estratégias de autocuidado que eu tento propor. Inclusive, normalmente estratégias ancestrais de autocuidado, né? A gente tá nesse lugar de eu, por exemplo, né? Que tô num lugar ali que é da medicina e que muitas vezes as pessoas me procuram pra... pedir um exame, ou enfim, com alguma queixa específica, ou que acham que eu tenho que propor um remédio ou um tratamento. Eu converso muito sobre isso nas minhas consultas, que muitas vezes o cuidado que você precisa é só cuidado. Não é um remédio, não é, sabe? E aí você propõe para aquela mulher, por exemplo, hoje vai ser escalda-pés. Dá certo pra você? Funciona? Sempre eu tento. Você bota água para esquentar rapidão, vai fazer outra coisa, ou toma um banho nesse meio tempo. Aí sai, pega uma erva que você gosta. E é isso também, né? É lógico que existe um grande estudo sobre plantas e fitoterapia. Mas pega alguma coisa que você tem na sua horta, no seu jardim. Uma planta que você se conecte. Até porque a intuição tem um papel importante, né, nisso tudo. E aí, hoje, o que você precisa fazer saindo daqui é um escalda-pés. Antes de dormir. E aí você começa a fazer isso, tenta fazer, meu, uma vez por semana. Pode ser de final de semana, que talvez você trabalhe menos, talvez não, porque tenha filhos que estão em casa o dia inteiro, mas enfim. É, o que é possível, sabe? Tem vezes que é banho. Tem vezes que é, sei lá, o que mais que eu proponho? Se olhar, fazer um autoexame, entrar em contato com sua vulva, com sua vagina, né? No caso de mulheres cis. Então, é isso, assim, eu acho que o cuidado, ele não é muito mais oferecido na medicina, infelizmente. E muitas vezes as práticas ancestrais, elas são diminuídas, né? Elas são tidas como não curativas, assim. Mas, na verdade, quando a gente fala principalmente em atenção básica, sobre prevenção, a gente tá falando de cuidado, sim. A gente tá falando sobre práticas ancestrais, que inclusive dão muito mais conta dos problemas do que um remédio, normalmente. Então, é isso, assim. Acho que se reconectar e se permitir cuidar-se de outra maneira te traz pra esse lugar de antecipar as coisas também, sabe? E não fazer quando já foi, fazer mecanizado, assim.
Da nossa quebrada.
Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada.
radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada.
Porque esse autocuidado, ele traz muito uma questão, ele vai, né, quando você vai ali praticando, ele vai te trazendo autoconhecimento. Então, quando você tem ali a prática, é isso, do banho, de você tá ali no banho, entregue pro seu banho, pro seu momento, você vai perceber, né, ora se apareceu uma mancha, algum caroço, porque você não tá ali no automático, aquela loucura, né? Você tá conectada com você e com aquele momento, com aquilo que você tá fazendo. Então, vai trazendo esse autoconhecimento. Você contando, né? Eu lembrei de dois episódios aí nos ambientes de trabalho. Um foi, né, no posto de saúde, que eu e a farmacêutica, a gente começou, vamos fazer um grupo de plantas medicinais. E aí, num jardim minúsculo na UBS, a gente começou a plantar e começou a vir idosas. Só idosas pro grupo. Esse grupo virou um lugar de uma potência tão grande, porque era o grupo lugar de plantar, de você pôr a mão na terra, de você se conectar. A gente começou a fazer chás com essas plantas, e aí às vezes elas traziam já o chá pronto, e aí o chá começou a não vir mais sozinho, vinha com bolinho, vinha com a rosquinha, e virou um lugar de troca, de respiro para elas, que era isso, era o momento delas de fuga da rotina, de lavar, de passar, de fazer comida, então vinha ali na maior felicidade plantar e colher. E ali vinha muito esses saberes, né? Ah, minha avó usava essa planta lá no Ceará para tal coisa. Foi de uma potência, assim, incrível, incrível. E ali a gente teve uma melhora significativa da crise de psoríase de uma das idosas. Né? Então, assim, ela tava tomando as medicações, como que chama que toma corticoide, né? Tava se enchendo de corticoide, e aí ter uma hora na semana, que era uma hora de grupo ali de quinta-feira, ela aí começar a conversar e compartilhar o chá e falar e dar risada, mas diminuiu assim de a gente ver, nítido.
Isso de estar em roda, né? Que também é uma prática ancestral e que a gente perdeu porque a gente não tem tempo, a gente não tem espaço, a gente não tem como encaixar isso na rotina, assim. E estar em roda é muito poderoso para diversas muito curas.
Muito potente. Uma outra questão, assim, né, é de tentar sempre estar trazendo das pessoas desacelerarem, né? Hoje tá tudo muito acelerado. Quando eu estive na UTI neonatal, isso, a UTI neonatal é um ambiente muito doloroso, porque você engravida, você já pensa, vai nascer, eu vou trazer pra casa, né, a festa da família recebendo, e aí o bebê nasce, vai pra UTI, você não tem previsão de quando ele vai sair de lá, então é um ambiente muito doloroso. E aí essas mulheres, muitas, né, de parto cesárea, nem vão para casa, ficam lá direto, assim, e não tem uma cama, não tem uma poltrona confortável, e elas estão ali do lado daquela incubadora, de noite, algumas vai para casa, toma banho e volta. E chega um dia, a gente falou, não, vamos fazer um trabalho, na primavera, essa época em setembro, e aí a gente fez uma roda, a gente levou meditação, a gente falou do escaldapés, e aí a gente teve um momento de automassagem. Então apagamos a luz, colocamos ali uma aromaterapia, e aí, né, foi, toca na sua mão, agora você vai subindo e toca no seu seio. Foi um chororô. E aí no final foi um monte de abraço e foi um monte de foto. Há quanto tempo essas mulheres não tinham esse momento? Porque muitas de gravidez, assim, muito conturbadas, de violências domésticas, assim, gigantescas, familiares no trabalho também, né? Quando a gente pega aí a questão do subemprego, então as mulheres quando engravidam nessas condições de subemprego, elas sofrem muito, várias violências. E esse foi um dia, assim, de incrível potência, assim, né?
Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla. E aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais!
Tem algum caso que você lembra que a mulher chegou assim, destruída, e aí você foi conseguindo trabalhar essa questão, né, dos 5 minutos no banho, de fechar a porta, e aí depois você teve um resultado, chegou outra pessoa no seu consultório e você falou, uau!
sempre tem um monte. Mas eu lembro muito de uma moça que ela queria muito engravidar. E aí, essa era a grande questão do momento pra ela, assim. Ela tentava engravidar, se eu não me engano, há 8 anos. E não tava conseguindo. E, ao mesmo tempo, limitações, assim, com relação à investigação de uma possível infertilidade. É, exames muito inconclusivos, assim, enfim. E aí, ela chegou, tipo, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda, porque... eu quero muito engravidar, eu e meu marido, a gente tá tentando há muito tempo e eu não consigo, tudo. E aí eu, beleza, acho que questões a respeito de fertilidade, né? Mas, acho que, enfim, perguntei pra ela como andava a sexualidade dela. Prazer é uma coisa que eu sempre tento trazer nas consultas, porque também é uma coisa que a gente não fala abertamente, né? A gente não foi socializada pra falar abertamente sobre isso, então... às vezes, inclusive, pra mulher é muito difícil falar sobre prazer, né? Você pergunta pra ela se ela sente prazer, ela fica... ah, sinto, assim... é, né, doutora? É aquilo ali.
E quando responde não sei.
É.
Eu já ouvi, não. Ai, sei, dói, assim, né? Dói. Dói muito,
eu
assim.
Também. Mas é isso, que bom que naquele momento, né, a gente tá conseguindo falar sobre aquilo. E aí, essa moça, ela queria muito engravidar, muito, muito. Enfim, já tinha feito de tudo mais um pouco, assim, do que se tem protocolado, né? Pensando nesse tipo de questão. E aí, eu falei pra ela, olha, eu sei que, enfim, não é uma coisa fácil. Eu sei que você tá lidando com muita ansiedade, muita expectativa. Mas eu queria te propor pra gente tentar colocar isso em segundo plano por alguns dias. E aí... vamos focar nessa parte de você tentar se reconectar, porque ela tinha uma logística mesmo de trabalho muito intensa, trabalhava muito, tudo, o marido também, dava pra ver que eles eram tão super estressados, assim, e aquilo trazia ainda mais ansiedade, e eles descontavam no trabalho, então era um ciclo vicioso. E aí eu falei assim, enfim, sei que não é fácil, né, não é virar uma chavinha, mas... queria propor que a gente pudesse fazer algumas coisas no seu dia a dia para você respirar. Aí ela, tá. Tipo, ela achou meio estranho, assim, sabe? Ela tá nessa médica meio esquisita.
Que médica é essa?
Acho que ela pensou exatamente isso. Ela falou, meu Deus, será que essa mulher vai resolver meu problema? E aí, enfim, eu propus para ela algumas práticas de autocuidado. Que eu lembro que era um escalda-pés. Respiração, ela não conseguia fazer de manhã, então ela fazia à noite uns exercícios de respiração. E depois que ela já estava caminhando com essas duas, eu propus uns banhos para ela fazer na ovulação, para ver se estimulava, enfim. E aí deu 2 meses e ela estava grávida.
Uau!
Então foi muito louco, assim. Porque é isso, né? Não fui eu, foi ela.
Exatamente.
Ela se reconectou com ela mesma, com o ciclo dela. Ela conseguiu se ver produtiva de novo. Eu acho que também tem muito disso, dos ciclos femininos, de você conseguir se ver num lugar de, pô, eu posso fazer isso. E não é tipo, ai, eu posso fazer mais isso. É de se entender enquanto ser criativo mesmo e criador que somos, né? E aí ela voltou grávida, ela descrente, assim. Ela tava tipo... meu Deus, aí eu falo... e, tipo, era isso. Ela precisava dar uma pausa, parar, se reconectar.
Desacelerar,
sair desse looping que ela tava. E isso foi muito louco, até pra mim. Porque eu também, eu pensei em fazer isso porque eu tava preocupada com ela. Independente da gestação, óbvio que eu fiquei muito feliz que deu certo. Mas porque eu tava preocupada com ela. Ela tava lidando com muita ansiedade, expectativas. E eu pensei, cara, essa mulher precisa ter momentos pra ela. Porque se der certo ou não, ela tá próxima de um surto. Tipo, daqui a pouco é burnout mesmo, sabe? E aí, eu fiz isso pensando nela, melhorar ela mesmo, assim. E aí, quando ela voltou com o teste positivo, foi um chororô também. Eu chorei, ela chorou, o marido chorava. Porque eu falei, meu Deus, realmente, que loucura. E você vê, eu também, né, propondo a prática, mas você também acho que às vezes no dia a dia nem eu me... Eu percebo o quanto aquilo ali é poderoso. E que... E é isso, resgatar, né? Várias mulheres que têm dor, por exemplo, na menstruação, endometriose, por diversos motivos. Que têm cólicas muito fortes. O quanto desacelerar nesse período muda tudo. Então, são práticas que a gente acha que são ultrapassadas, porque vieram das nossas avós, mas que não. Que carregam muita sabedoria e que a gente tem que trazer isso de volta, né? Acho que é o desafio nosso. De, no meio do dia a dia, conseguir resgatar práticas de autocuidado mesmo.
Sim, porque hoje as pessoas chegam muito... É isso, querendo sair com alguma coisa, né?
Sim.
E aí, quando você não dá a receita para ele ser alguma coisa, gera uma insatisfação, assim, né?
Não, super, é receita pronta, né?
Isso. Tipo,
o que eu mais ouço, eu acho que é. Mas é só isso? Aí eu... É só isso, tipo...
Isso. Tenta isso, você me fala. Depois a gente vê a receita. São práticas, é isso que você falou, que foram esquecidas, assim... E a gente também, né, trabalha com uma cobrança muito grande e não é fácil, a gente não tá falando aqui que é isso, piscou e já mudou a chavinha. Não é fácil. A gente atendendo, a gente tá nesse processo de cobrança, de produção, de um atrás do outro. Então, o quanto a gente também tem que tá ali se autopoliciando, né, com o nosso autocuidado e ali no autocuidado durante o atendimento e de sensibilizar o outro para o autoconhecimento. Já chegou casos assim de entrar, né, a paciente na sala e começar a falar e eu dar um nó, eu falo assim, calma, vamos respirar? Hã? Não, vamos respirar. Você tá falando sem respirar, eu não entendi nada. Não entendi ninguém que você falou. E aí, vai, senta aí, respira, pra conseguir. Que é isso, as pessoas estão se atropelando, né?
Sim.
E muito, as mulheres também, muito nesse sentido.
E a gente também, né, como a cuidadoras, gente... de não cair nessa armadilha. Eu fiquei, acho que uns 2 anos, tirando pandemia, eu fiquei, acho que uns 2 anos mais distantes do baque, assim. E aí, enfim, eu tava num ritmo frenético, residência, tava fazendo especialização. E aí era isso, eu trabalhava com mulheres, com parto o dia inteiro. E eu não tava conseguindo tirar esses momentos pra mim. E aí teve um momento que eu falei assim, gente, não dá. Não dá, e muito desse lugar também de tipo assim... Como que eu tô cuidando disso tudo de gente, meu Deus. E eu, sem me cuidar, né, sem tá bem... enfim, como que eu tô propondo coisas que eu não tô conseguindo, assim. E aí, me reaproximar do Baque Mulher foi muito importante nesse sentido também. Porque é isso, por mais que eu moro do outro lado da cidade, né? Mas por mais que eu viesse, eu já vinha o quê? Ouvindo música, ouvindo um podcast. Já era um momento que eu tentava já começar a fugir. E aí chegava, às vezes a gente conversava, às vezes não, às vezes a gente tocava... Mas, pra mim, se tornou esse momento, sabe? Às vezes era o único que eu tinha na minha semana. E lide com isso, mas era isso. O Baque me trouxe muito pra esse lugar pensando em mim também. Porque acho que a gente que é da saúde, a gente tá sempre também pro outro.
Cuidando do outro.
Cuidando de todo mundo. E aí foi um movimento que eu fiz de conseguir me cuidar também, sabe? Foi muito importante pra mim.
Sim, faz muita diferença, né? Até pra gente conseguir praticar com o outro, né? Com quem a gente atende. Esse processo de você trazer, né? O cuidado ancestral que era feito antes, que foi desnaturalizado. E é um trabalho, assim, de formiguinha mesmo, eu sinto, né? Quando você encontra as parcerias, né, nos lugares de trabalho, e aí você não consegue dar sequência ou fazer algo mais aprofundado e direcionar e tendo a troca. O autocuidado vai te levando a isso também, né? Que aí você vai começa com você, aí você vai estendendo pro colega, você vai estendendo para quem você atende ali. E aí fica um autocuidado com a equipe, assim, né?
É muito gostoso,
muito,
né?
Muito, muito, muito gostoso. Trabalhando nesse sentido, assim, né? Quando a gente vai... Eu penso também nas questões de violência, o quanto que esse autocuidado, ele chega nesse lugar, assim, de auxiliar a mulher, né, a entender esse ciclo, a romper esse ciclo, e ali no ambiente de trabalho também. Teve uma situação, uma vez, chegou um atendimento de violência, foi bem difícil, assim, né, uma situação dolorosa, pra gente que atende também é doloroso. E aí, quando acabou o atendimento, que a pessoa foi embora, eu recebi um carinho da equipe tão grande, assim, né? Da equipe vir, meu, vamos lá, vamos tomar um café, né? Vamos sair daqui, vamos respirar. E é nesse lugar de autocuidado, porque a gente tá ali falando, eu tô ali falando, né, do autocuidado sempre com os pacientes. E aí os pacientes vão chegando diferentes. E isso vai também passando para a equipe, é esse trabalho de formiguinha, assim, quando... Então não é balela, gente, né? Tô falando isso para vocês entenderem que não é balela. Ai, que saco, né? O pessoal good vibes. Não. Não, né? Aqui a galera, a gente trampa muito, a correria, milhão, pirado, né? Mas que é isso, esse autopoliciamento de você, opa... Não, peraí, deixa eu voltar aqui, né?
Cara, na maternidade é uma loucura, né? Porque é isso, pode estar vazio, pode ter 10 parindo, pode ter 5 parindo, você nunca sabe. E de uma hora pra outra, um parto que tava indo super bem, pode dar algum problema, enfim. Eu falo que eu escolhi a especialidade menos monótona que existe, assim. Acho que nem se eu fizesse trauma, que chega gente acidentada, ia ser tão pouco monótono. E aí... É isso, correria o tempo todo. Quantas vezes, no meio do parto, assim, tipo, pegando fogo, eu ia num cantinho, eu fazia assim, e respirava, sabe? Porque é isso, tipo, até pra você se realinhar, assim, né? Você tá, sei lá, numa troca ali com outra pessoa, você precisa ter momentos ali pra você... Falar, não, calma aí. As coisas uma hora começam a se embolar. Você fala, não, preciso... Calma aí. E aí eu chegava, ia num cantinho, respirava. Óbvio que quando você trabalha numa equipe alinhada, isso é muito facilitado, né? Porque já teve momentos que eu virei para minhas amigas e falei, tipo, não, segura aí que eu preciso, tipo, tomar um chá. E aí eu ia, tomava um chá rapidão e voltava, sabe? E era aquilo que eu precisava, assim. Mas eu acho que isso, inclusive, de estar em roda com a equipe, né? Nem sempre, óbvio. Ambiente de trabalho, muitos são muito tóxicos. A gente nem sempre vai conseguir pessoas alinhadas, assim. Mas eu percebo que, às vezes, só da gente ter momentos de, tipo... Calma, vou encerrar esse atendimento aqui e vou ao banheiro e vai estar tudo bem. Eu vejo que, às vezes, só de você... colocar ali o seu limite, você consegue meio que contaminar outras pessoas também, sabe? Pra uma coisa um pouco mais harmônica. Óbvio, nem sempre é possível, né? A gente tá falando de inúmeros cenários extremamente problemáticos de trabalho. Mas eu acho que quando a gente tem essa oportunidade, a gente trazer isso pro espaço de trabalho vale muito a pena. Porque é isso, né? Um dia eu posso precisar e posso ser acolhida pela minha equipe. Nossa, isso é um sonho, assim.
Exatamente. E é o jeito de você também já ir praticando, né? Em todos os espaços que você tá. Então, quando você começa, né? Não, eu preciso de 3 minutos pra mim. Eu preciso respirar agora. Aí você começa em casa, no meio da gritaria dos filhos, né? E aí você vai pra escola, lá na fila da escola da entrada. Você pode começar a fazer isso, outras mães vão ver, nossa, o que tá fazendo? Não precisa respirar, eu tava agitada, precisava dar uma centrada, né? No trabalho, no ônibus, né? de vai disseminando isso, vai entrando na sua rotina ali, quando você vê, você tá tendo momentos pra você, você está buscando momentos pra você. Sim. Né? Isso também acontece, assim, é muito, muito importante. Acho que a nossa conversa de hoje é muito nesse sentido da gente se olhar, da gente cavar, né, um buraco pra gente, um espaço pra gente, pra esse respiro, que é isso, às vezes é a respiração, gente, é muito, né, você vai sentar, você vai pôr música que gosta, quantas vezes eu falei, mas você gosta do quê? Né, porque a mulher chega ali adoecida e ela fala de todo mundo, do periquito, do papagaio, da mãe, da sogra, da irmã, da cunhada, de todo mundo ela não fala dela, e aí eu falo, tá, mas agora e você? E a sua rotina?
Destrava, assim.
E aí elas vão pensar nelas. E aí, o que, que você gosta de fazer? Ah, não tem tempo pra nada. Não, mas não tem nada que você goste de fazer? E que música que você gosta? Ah, e tudo um pouco. Uhum. Né? Porque não tem esse olhar pra si, assim. Então, essa coisa do autocuidado, do respirar, né, de você fazer um chá pra você tomar antes de dormir, seu café de manhã, eu vou passar meu pretinho, eu vou tomar aqui naquela caneca que eu gosto, aquela caneca que eu comprei da cor que eu gosto, né, essa é minha, ninguém mexe. Isso são práticas de autocuidado que vai te fazendo um carinho, sim, né, que vai te trazendo consciência desse corpo, desse ser, que vai contribuir pra você se conhecer. Então, acho que a nossa conversa de hoje vai muito nesse sentido. Não é good vibes, não é balela. Né? Comecem, né? Quem não, sim, tem essa prática, tá engolido no dia a dia, acho que a gente pode começar com a questão da respiração mesmo. Ou de você ter um minuto do dia pra você colocar a música que você gosta, que faz tempo que você não escuta. Comece escutando só a música. Se tá muito difícil, se tá achando que é besteira, né? Começa, o importante é começar. E é isso, não é fácil, porque esse sistema tá aí, essa loucura, essa rotina, essa cobrança. Então, são muitas cobranças pra nós mulheres, né? Sim. É a rotina da saúde, você tem que fazer o exame anual. É o corpo, nossa, tá acima do peso, nossa, ó... Né, a moda, você não tá fazendo a sobrancelha do jeito que tá hoje, a unha, e aí começa, aí trabalho, curso, e estudo, e a convivência, ai, não tá saindo, né, as redes sociais traz muito isso da cobrança, sim, né, o feed tá paradinho, hein, o feed tá paradinho, então é essa cobrança o tempo inteiro.
Uma dica também, tá, que eu já usei, assim, em atendimento, porque eu vejo que muitas mulheres que eu atendo, uma das principais queixas, assim, dificuldades, é não ter com quem falar. Para além de não ter isso da percepção, tem mulheres que até têm, mas elas chegam e às vezes elas nem precisam falar isso diretamente, né? A gente sabe que tem pacientes que chegam ali na... Você fecha a porta da sala e... Tipo, desaba.
Sim.
E começa a falar que nem respira, assim, numa ânsia, assim, de conseguir falar tudo. E às vezes, realmente, o nosso papel é escutar, né? Assim, no sentido de que não cabe a gente propor soluções de mudança de vida, por exemplo, pra ela, às vezes, né? Mas, pra essas pessoas, normalmente, eu também falo, cara, se fecha num quarto, num... sei lá, em algum lugar, ou de frente pro espelho, e fala. Fala. Igual se eu estivesse conversando com uma amiga. Porque muitas, é isso, as amigas estão no mesmo corre. Exatamente. Então, até pra você conseguir marcar um encontro e propor, às vezes mora longe, às vezes também tá dando conta dos filhos, ou vai se encontrar, tá cada uma com alguém pendurado, porque não conseguiu ninguém pra cuidar, sabe? E aí eu falo, óbvio que não é a mesma coisa, não vai substituir, continue tentando encontrar suas pessoas com quem você desabafa, mas fala. Mesmo que seja pra parede, pro espelho, pro, né, enfim, E eu falo isso também, às vezes, em algumas consultas, como estratégia, sabe? Às vezes a pessoa só de se ouvir, é óbvio que é isso, né? Terapia tem muito mais do que só se ouvir, mas às vezes, para algumas pessoas, só dela tá se ouvindo, ela já consegue se entender, se ver num outro lugar, assim. Então, acho que também é uma possível estratégia de autocuidado, sabe? E que funciona, assim, pra... Enfim. Ai, pra tirar.
Sim, sim.
É tão pesado, às vezes a gente só quer, tipo, soltar a mala, sabe?
Exatamente. E a fala tem esse papel, né? De soltar a mala, tirou o peso. Acontece muito de, nossa... Nossa, tô tão leve.
Nem
nossa.
Sabia que você tava aqui.
E você não falou nada, só a pessoa falou, você só tava ali olhando, né? É, acho que agora a gente aí partindo pro final. É, que mais que você traz, assim, de dicas, pensando nessa coisa mínima, assim, do autocuidado? Então, a gente falou da respiração, a gente falou do banho, né, de você ter esse momento do banho. Hoje eu tava conversando no trabalho, e aí uma colega falou que ela descobriu as velas aromáticas, que uma amiga apresentou pra ela, as velinhas. E aí ela tá tomando banho com velinha. Ela põe a vela, apaga a luz, fica só na luz da vela no banho. E ela fala que ela se conecta com ela muito. Às vezes na sala, em casa, ela põe a vela ali, né? E toma o suco dela, toma o chá dela. E é um momento que ela encontrou de acender a vela e ficar ali com ela. De respirar, se acolher. É, eu achei bem, bem legal.
Sim,
que hoje
que
é
beleza.
Isso também, né? As luzes. Então, quando você muda o ambiente com uma coisa mínima, né, já dá essa sensação de bem-estar, de carinho, de abraço.
Sim. Nossa, tô pensando aqui em outras coisas.
O escalda-pés é ótimo, maravilhoso, é ótimo. Gente. Façam.
É ótimo.
Sal grosso.
E não tem certo e errado.
Não tem certo e errado.
É no feeling.
Sal grosso, a erva que você sentir, camomila, melissa, o que você sentir de botar, capim santo.
Banho de corpo é uma coisa que eu uso muito pra me acalmar, inclusive. Que é isso, né? Não estamos livres das demandas, é uma coisa que eu faço bastante, assim. E que eu indico, às vezes tem um pouco de resistência, né? Por conta de ligarem a religiões de matriz africana. Mas que... Eu vejo que depois que começa a prática, muitas pacientes que tinham resistência conseguem tirar de um lugar do que elas demonizam, assim, e trazer realmente para uma estratégia de autocuidado, sabe? E é muito bom. Normalmente é uma das coisas que eu deixo mais para frente, sabe? Para sugerir, quando eu já conheço melhor e tudo. Mas é uma coisa que eu uso muito em mim. É, e estar ao ar livre. Também é uma coisa que me conecta muito, assim. Então, nem que seja, abrir a janela de casa e se dar alguns minutos pra olhar o céu. Tudo bem, estamos em São Paulo, não é o céu mais lindo do mundo, não é. Mas é o céu que a gente tem, sabe? Então, olhar o céu. Se você tiver algum lugar com grama, com terra, vai lá, pisa, fica lá por alguns minutos.
Nossa, você falou isso agora, eu lembrei do meu gato. Eu acho que gato ensina muito pra gente, né? Nossa, é um bicho assim incrível. E aí, a gente acorda de manhã, agora a gente tá morando em apartamento. E eles vão pra janela, de tipo, humana, abre a janela, né? E aí, quando você abre a janela, ele faz uma carinha assim.
Sentir a brisa do
vento. E respira fundo, você vê ele respirando fundo, ele fecha o olhinho. Aquilo me hipnotiza, que é isso, estar ao ar livre.
Sim.
Né? Sentir que você tá vivo.
Sim.
Né? Então, ele fecha o olhinho ali, respira. E aí vai abrindo o olho devagar, e aí fica com a cabecinha assim pra cima. Eu piro no gato, que eu fico olhando ele assim e falo, gente, que bicho inteligente.
Não, e falando em gato, mais uma, se espreguicem.
Exato, gente.
Gente, que delícia, você acorda de manhã. É maravilhoso.
Esse é fundamental, a gente não faz isso, a gente acorda na loucura.
É.
A gente acorda na loucura, já botando a roupa, já pulando pro banho, já comendo, ou fazendo as três coisas junto. e não se espreguiça. E aí tá todo mundo ficando endurecido, joelho apodrecendo com 30 anos. Falta de espreguiçar. E isso o gato ensina também. Ele levanta, aí, a primeira coisa que ele faz, ele espreguiça. Gente, é incrível. Mas é isso, são as pequenas coisas do dia a dia que... faz uma diferença, assim, de você se acordar, de você se acolher, de você fazer um carinho pra você.
Né? Que, em geral, a gente subestima, né? A gente sempre... o tempo que a gente tira é sempre dessas coisas.
Exatamente.
Então, se a gente consegue ali uns 2 minutinhos que a gente tirou disso, a gente consegue devolver pra isso. Aos pouquinhos, é isso. Você não vai todo dia conseguir acordar, fazer um chá, tomar um banho com velas e espreguiçar e olhar o céu e pisar na terra. Não é todos os dias que você vai conseguir isso. Mas se você conseguir fazer uma coisa dessas a cada 2 dias, a cada 3 dias, uma vez por semana, aos poucos você vai introduzindo isso na sua rotina. E aí, quando você vê, você nem precisa mais tirar aquele tempo para fazer aquilo, porque já vai estar no automático, né? Então, acho que é isso. Começar com o que é possível.
Sem cobrança.
Sem cobrança. Não deu, não deu. Não é pra ficar se martirizando, sabe?
Sim.
É pra ser uma coisa leve. E aí, começa aos pouquinhos, quando der. E aí, a tendência é que vá dando mais, né? Ao longo do tempo.
Sim, quando isso entra na rotina, traz essa coisa do autoconhecimento. E que vai contribuir pra muitas outras coisas. Que a gente vai voltar a falar num próximo episódio, dando sequência a esse tema potente do autocuidado, da importância dos coletivos, dos lugares, né, dos serviços. Muito obrigada. Sim, né,
eu que agradeço.
Por esse bate-papo, pelas trocas. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada à Agência Solano Trindade, à Rádio Mistura. Que seja um sucesso o projeto Múltiplas Linguagens. Obrigada, gente.
Obrigada.